Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Gabriela Bolquerel, sou responsável pela área de distribuição aqui do Opportunity e hoje a gente vai conversar com Marcos Molica, nosso sócio e head de gestão da nossa estratégia macro. Enquanto a gente espera o Molica, enquanto a gente aguarda o Molica entrar, eu vou passar os dados de setembro em relação à performance do fundo. O fundo Opportunity Total rendeu 130% do CDI no período. O Icatu Previdência, que é a versão previdenciária do Opportunity Total, rendeu 136% do CDI em setembro. E o Total Evolution, que é o fundo que possui o dobro de volatilidade do Opportunity Total, rendeu 166% do CDI em setembro. Nesse mês, as principais contribuições vieram do mercado de bolsas internacionais, especialmente em posições vendidas em S&P e Nasdaq. Também tivemos contribuições positivas com posições vendidas em uma cesta de moedas de economias avançadas contra o dólar e também posições tomadas em juros, especialmente nos Estados Unidos. Bem, do mês de setembro, a gente teve o aniversário do nosso fundo Opportunity Catu Previdência. O fundo completou 4 anos de histórico agora e ele é um fundo que ele faz parte da nossa estratégia macro, essa estratégia que possui 4 bi sob gestão e é gerida pelo Molica e equipe e possui a mesma política de investimento, né, a mesma estratégia de investimento do Opportunity Total, mas adaptada à legislação previdenciária. E nesse período de 4 anos, né, de histórico que a gente completou agora, o fundo obteve um retorno de mais de 45% no período contra um CDI de 26%. Vamos aguardar mais um pouquinho a entrada do Molica. Boa noite, Molica. Tudo bem?
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem, Molica. Obrigada por sua participação. Falei aqui um pouquinho de como é que foi a performance dos fundos no mês de setembro e as principais contribuições. E a gente recebeu algumas perguntas para você aqui no Instagram. Vamos começar mais uma vez com o cenário internacional, que eu acho que é onde está ditando ali as suas principais posições. Bom, Molica, o Fed ele vem repetindo um tom duro, né, ao longo dessas últimas semanas, reforçando aí a necessidade de um aperto monetário e sinalizando uma taxa terminal mais alta e a necessidade dessa taxa permanecer elevada durante um bom período de tempo, né? E hoje a gente teve também a divulgação do índice de preços ao consumidor de setembro, que veio significativamente mais alta do que o mercado esperava. Você está trabalhando com uma taxa de juros terminal acima dos 5%? Como é que você está vendo esse movimento de tom duro do Fed e, junto a isso, inflação ainda bastante resiliente?
Bom, em primeiro lugar, boa noite. Obrigado a todos pela presença. É sempre um prazer estar aqui discutindo as estratégias do nosso fundo. Em relação ao Fed, realmente você tem razão. O Fed, eu acho que está deixando muito clara, muito explícita a estratégia de atuação. O objetivo do Fed é um só, é trazer a inflação para baixo, para o target dele, que é 2%. E para isso, ele está disposto a continuar subindo juros, até o patamar que foi necessário e manter esse patamar restritivo por um período prolongado até que ele obtenha êxito na estratégia. Então, o Fed, esse tom está sendo repetido por todos os membros sem nenhuma vontade de voltar atrás nessa disposição. E isso veio de encontro hoje com o dado do CPI, foi de fato muito forte, bem acima das expectativas do mercado. E quando você abre o número, qualitativamente também foi muito ruim, com uma grande surpresa concentrada no core, né, que é a parte mais inercial da inflação, que recebe a maior atenção do Fed. Então, assim, com esse cenário, eu acho que consolida os 75 para a próxima reunião, e abre sim a possibilidade da taxa chegar acima de 5%, na minha opinião. Eu acho que até esse número, o mercado trabalhava com uma taxa terminal ali entre 4,5 e 4,75, o Fed dando 75 nessa próxima, mais uma de 50 e depois encerrando o ciclo com 25. Eu acho que o número de hoje, ele abre possibilidade da gente estender esse ciclo aí para cima de 5, sem dúvida. Mas o mais importante, eu acho que ele tirou a visibilidade do fim do ciclo, tá? Eu acho que, de novo, a gente não sabe onde o Fed vai parar. E a gente também perde a confiança na redução do pace para as próximas reuniões. Quer dizer, a gente já tinha confiança no próximo, mas o mercado já estava convergindo para uma redução do ritmo de altas a partir da reunião de dezembro. Isso também ficou em dúvida depois do dado de hoje. Então, realmente, um dado bastante ruim para o mercado.
E, Molica, durante quanto tempo você imagina que essa taxa vai permanecer alta?
É bastante difícil fazer esse prognóstico nesse momento, mas eu acho que, dado o nível e a qualidade aí do número de inflação, com uma contaminação grande aí dos elementos mais inerciais, eu acho que você vai precisar manter essa taxa de juros alta durante todo o ano que vem. Então, vai ser muito difícil a gente falar em corte de juros ao longo de 2023.
Tá. E, bom, na Inglaterra, na contramão disso que está acontecendo, né, nas outras economias avançadas, a gente teve ali a primeira-ministra anunciando um pacote de estímulo fiscal e depois o Banco da Inglaterra se vendo obrigado ali a lançar um programa de recompra para, enfim, tentar conter a crise e garantir a liquidez ali dos fundos de pensão. No entanto, já avisaram, né? Já ficou bem clara a mensagem de que essa ajuda tem data para acabar, provavelmente agora. Como é que você está vendo essa situação lá na Inglaterra? Você acha que realmente vai haver essa interrupção mais abrupta? E como é que você acha que esse pacote fiscal deve passar?
Bom, a situação lá ainda é muito fluida. A recepção do mercado foi muito ruim. No meio de um processo inflacionário tão ou mais maligno do que a gente está vendo nos Estados Unidos, a primeira-ministra anunciou um pacote de expansão fiscal agressivo com corte de imposto, sem ainda demonstrar uma capacidade de financiamento dessa redução de impostos. Então, com isso, o risco de aumento da dívida pública inglesa aumentou consideravelmente, o que impactou o mercado. A gente não sabe, existe hoje muita pressão em cima da primeira-ministra para que ela volte atrás. Hoje, em particular no mercado, muita discussão de que eles devem desistir de parte do pacote. Inclusive, esse foi o trigger para uma melhora do pound hoje, da moeda inglesa. Mas não tem nada confirmado, são meros boatos. E provavelmente também são balões de ensaio usados para acalmar um pouco o mercado. Tá? Em relação ao BOE, eu acho que não tem muito que o BOE possa fazer, tá? Para corrigir essa situação. Eu acho que a decisão de corte de impostos e expansão fiscal, ela leva a uma deterioração expressiva dos fundamentos e ela tem que ser reprecificada nos ativos. O que o BOE pode fazer é uma atuação muito pontual, temporária, para resolver um problema de liquidez de curto prazo. Mas ele não pode alterar o impacto dessas medidas fiscais nos fundamentos e nos preços, tanto da moeda quanto da curva de juros. Eu acho sim, o recado foi muito claro do BOE, que é transitório, ele deve acabar esse programa aí como planejado amanhã, e eu acho que vai ser pressionado. Obviamente, o mercado tá vindo de mais de 10 anos de programas de QE. E, na verdade, o que a gente está vendo no, nos fundos de pensão é uma pequena amostra do que está acontecendo no resto do mundo, né? É um agente que tem no seu portfólio bonds e ações, e as duas coisas estão sofrendo muito e levando a prejuízos que os investidores não estão acostumados. Então, vai ter muita choradeira, vai ter um pedido de volta dos bancos centrais, mas eu acho que num ambiente inflacionário que a gente está vivendo, tem pouco espaço para os bancos centrais ajudarem, e por isso eu acho que é muito importante a diretriz de austeridade fiscal.
Certo. Indo para a China, Molica, a gente vai ter ali a convenção do Partido Comunista em meio a um ambiente de bastante descontentamento da população, né, por causa do endurecimento das políticas de Covid zero. Você espera que saia algum tipo de surpresa dessa convenção?
Não, eu acho que esse é um ato mais político. Eu acho que eles vão reafirmar aí o compromisso de crescimento de longo prazo, sustentável, e vai ser um ato mais demonstrativo. O fato é que, além da política de Covid zero, que realmente leva a um crescimento mais baixo de curto prazo, existe uma mudança estrutural dos drivers de crescimento chinês. Até um passado recente, o setor de housing, de infraestrutura, eram os grandes motores do crescimento e eram as alavancas usadas para acelerar a economia toda vez que se tinha um choque negativo. Eu acho que desde os problemas financeiros que a gente viu de alavancagem em algumas empresas lá, você nota que a gente já entrou numa fase de retornos decrescentes dessa estratégia. Não existe mais margem de manobra para você incentivar esses setores, sob pena de gerar um risco financeiro maior, que coloque um risco ainda maior para o crescimento econômico. Eu acho que as autoridades chinesas, entendendo isso, estão intencionalmente promovendo uma mudança nas bases do crescimento chinês. Menos dependente de investimento, mais dependente de consumo. Obviamente, esse processo é mais lento, e ele vai implicar um crescimento mais baixo daqui para frente. Mas é uma coisa natural de acontecer numa economia que vai atingindo tamanhos bastante expressivos em relação à economia mundial, e fazer essa transição eu acho natural. Agora, o crescimento chinês vai depender de alavancas bem mais difíceis de acionar, que é muito comum nos países ocidentais. Você tem que melhorar a qualidade da mão de obra, aumentar a produtividade do capital, fazer reformas que levem ao crescimento econômico. Então, é uma fase mais difícil e provavelmente crescimento mais baixo. Implicação óbvia aí para os países que a China é uma compradora expressiva como o Brasil, né? Provavelmente a demanda por commodities deve cair. E deve diminuir aí, principalmente na parte aí dos commodities mais ligados à construção civil, né? Minério de ferro, vergalhões, né? A parte de metálicas todas, cobre. Então, tudo isso da demanda está caindo e já está sendo notado nos mercados, né? Esses setores estão com uma pressão de baixista bastante forte nos últimos meses.
Certo. E Molica, o resultado das eleições aqui em primeiro turno, ele mostrou um cenário bem mais competitivo do que se previa inicialmente, né? Como que você viu esse resultado? Quais são as suas perspectivas para o segundo turno? E se houve alguma mudança relevante no seu portfólio em função, desse resultado?
Olha, eu acho que o resultado, no fim, é positivo, né? Eu acho que houve um fechamento do gap aí do Bolsonaro com Lula. Eu acho que isso é importante. Qualquer um que ganha a eleição não vai ter carta branca, vai ter uma pressão maior aí vinda do Congresso de não entrar nas pautas mais extremas. Eu sou menos otimista com o lado fiscal. Acho que esse Congresso não ajuda muito no fiscal. Eu acho que compulsão por gastos do político brasileiro, ele está presente, qualquer que seja a composição aí, ele é muito compelling, né? Eu acho que é tentador, vamos dizer assim, você entrar numa trajetória de gastos aí, uma trajetória mais populista. Então, não sei se o Congresso protege muito contra isso, mas certamente protege contra pautas mais extremas. Isso já é um fator positivo. Eu acho a perspectiva agora para o segundo turno, eu acho que entra bastante apertado, com Lula ainda favorito, mas a situação é bastante fluida ainda, com possibilidade ainda de a gente ter uma virada. Eu não descarto, mas o Lula continua sendo o favorito. Em relação às perspectivas pós-eleição, é muito difícil fazer um prognóstico nesse momento. Eu acho que do Bolsonaro seria mais fácil, eu acho que seria até mais positivo para o mercado imediatamente, porque você já conhece os agentes. Provavelmente Paulo Guedes continuaria sendo ministro da Fazenda, a gente já entende mais ou menos o modus operandi, o mercado tem uma certa simpatia pelas diretrizes desse governo. Em relação ao Lula, ainda é uma incógnita. Eu acho que não existe um incentivo ainda para ele mostrar as cartas, então a gente não sabe qual é o plano de governo, não sabe qual é a equipe econômica. Eu acho que a retórica de eleição não é boa, mas ela é também compreensível. Não estamos aqui para conquistar os economistas do mercado, estamos para conquistar voto, então vai ter um tom que o mercado não vai gostar, mas o que importa é depois da eleição. Eu acho que não existe um incentivo para explodir logo logo depois da eleição. Eu acho que vai tentar fazer o mínimo aí para conseguir um aval do mercado. Provavelmente a gente vai ter aí uma demanda por gasto aí de ceder o teto aí, sei lá, entre 100 e 200 bi. O importante é como a gente vai amarrar isso depois. Existe muita discussão de derrubada do teto de gastos, mas pouco foi apresentado na direção de o que vai substituir o teto. Não é uma tarefa fácil. O teto, ele é um instrumento que foi muito positivo para o Brasil. Ele tem a beleza de ser simples, fácil de implementar e ele leva os políticos a serem a responderem pelo ato. Apesar dos furos que a gente viu nesse governo, você vê que a dificuldade que é, você teve que aprovar uma PEC para poder gastar mais que o teto. Eu acho que se derrubar o teto simplesmente sem colocar nada no lugar, acaba sendo negativo. Então, assim, é difícil fazer um prognóstico agora em termos de portfólio. A gente está com posições bem light em Brasil, um pouco comprado em bolsa, e um pouco aplicado em juros, bolsa mais por preço, acho que tem uma assimetria, a gente está com esse cenário que não explode logo depois da eleição. E juros, a gente acha, já vinha com uma posição aplicada mesmo antes da eleição, desde pouco antes do último Copom, a gente achava que o Copom ia parar, e isso ia gerar uma dinâmica de colocar o mercado na página de quando começam os cortes. A inflação ainda está ruim no qualitativo, níveis muito altos aí do core de inflação. Mas eu acho que está perto do pico e ano que vem a gente pode ter uma queda na inflação e a gente discutir mais cedo essas quedas de juros, se não for feito nenhuma barbaridade no fiscal. Também acho que vem um vento deflacionário de fora, com todo esse aperto monetário que a gente discutiu aí vindo de fora, já está tendo um impacto positivo em commodities. Eu acho que isso pode acabar ajudando o Brasil, assim como outros países emergentes, que estão bastante avançados no ciclo.
A gente teve uma pergunta, Mônica, nesse sentido, dizendo que a gente viu ali o IPCA recuar, né, pelo terceiro mês consecutivo e, em parte, por medidas de desoneração de combustível e energia elétrica, né? E a pergunta foi: a inflação volta forte após as eleições?
Não, em relação a esses cortes de impostos, primeiro, eu acho que eles vão continuar, tá? Eu não vejo espaço para a volta disso, inclusive esse é um dos problemas fiscais, então a gente não volta a inflação, mas tem um custo, né? Eu acho que está sendo transferido da inflação para o fiscal. Dito isso, eu acho que a gente que olha o mundo em painel, a gente está vendo isso acontecer em muitos países do mundo, tá? Inclusive na Europa, no Reino Unido, não só em países emergentes, mas muitos países desenvolvidos estão com essas medidas, de suavizar o choque energético. A questão é como você absorve isso no fiscal. Acho que você tem que ter uma responsabilidade de dizer como que você vai garantir a sustentabilidade da dívida diante desse aumento de gasto público ou de perda de arrecadação, né? Então, eu acho que essa é a grande questão. Mas em termos de inflação, eu não acho que a inflação volta ano que vem por causa disso. Eu acho que isso aí vai acabar sendo mantido. Eu acho que a gente tem sim uma tendência de queda da inflação aí, já meio contratada aí para o ano que vem.
Legal. Mônica, só voltando em relação ao cenário internacional, que eu acho que está bem claro como que você está vendo o cenário, mas a gente acabou não passando em como esse cenário está sendo refletido nas posições dos fundos. Se eu puder falar um pouquinho
Bom,
da
no
parte
cenário
internacional.
internacional, eu acho que a gente vinha aí sempre nessa com uma composição de posições aí na direção desse aperto de condições financeiras globais. É uma combinação de tomado em juros, comprado em dólar contra as moedas. E também pontualmente aí posições mais táticas vendidas em bolsa. E também, por outro lado, a gente tem posições compradas em commodities, tá? Principalmente na parte de energia, né? Petróleo e empresas ligadas ao setor de petróleo. Eu acho que a dinâmica do juros já está bem madura, já tem muita coisa precificada na curva, a gente vem reduzindo bastante as posições tomadas em juros internacionais, nos Estados Unidos. A gente, inclusive, já tem algumas posições aplicadas em juros, são posições bem pequenas ainda, tentativas, mas são de países que a gente acha que estão já num território muito restritivo, a inflação parece que ainda está alta, mas está fazendo pico, e os bancos centrais já estão parando de subir os juros. Eu citaria o caso aí, Brasil, Chile, Polônia, então esses países aí, tentativamente, a gente tem uma pequena já posições aplicadas. Nos Estados Unidos, a gente vem reduzindo essa posição tomada em juros e hoje está muito pequena em relação ao que a gente já teve. Em relação à bolsa, eu acho que ainda é o ativo que está mais mal precificado nessa história toda, tá? Acho que existe aí uma certa resiliência desse mercado, talvez. Por conta do histórico aí de muitos anos de QE, eu acho que existe um otimismo ainda que eu acho que não está justificado. Eu acho que com a desaceleração que a gente está enxergando aí, o impacto no lucro das empresas vai ser substancial e acho que não está ainda refletido nas expectativas do mercado. Agora, a posição de bolsa ela é bem mais difícil, né? Vendido em bolsa. Eu acho que hoje, por exemplo, nenhuma explicação fundamental para reviravolta que a gente viu no dia hoje, né? São posições que provavelmente muito ligadas ao posicionamento do mercado, que muito short, e de repente você triga uma reversão de posição e a coisa é acelerada. Então são posições que a gente tem bem pequenas, mais táticas, ou seja, a gente tenta entrar nos movimentos mais extremos, mas a gente tem a cabeça que a bolsa é daqui para baixo, tá? Eu acho que esse S&P aí, como parâmetro, é mais perto de 3 mil do que de 4 mil. Então, ainda tem uma assimetria grande para baixo. A questão é um pouco de arte de como surfar esse movimento.
Certo. Só para quem não acompanhou o que aconteceu com o mercado hoje, né? A gente teve ali a divulgação do CPI, que é um índice que a gente comentou super relevante ali para a economia americana, que foi mais forte do que as previsões. E aí, naquele momento, o mercado caiu bastante, né? E logo depois, acho que 2 horas depois, foi começando a subir. de forma que foi um movimento bem expressivo para os dois lados, né? Caiu muito e depois subiu muito.
É isso aí. E sem explicação, tá? Para o
Sem,
movimento melhorar.
pois é, sem evento novo, né?
É.
Pelo contrário, o evento que teve foi até ruim para a Bolsa, né? Tá ótimo, Molica. Super obrigada. Obrigada às pessoas que nos assistem. Boa noite a todos e mês que vem estaremos de volta.
Muito obrigado, boa noite. Mês que vem a gente volta.
Obrigada.
Tchau.
Tchau. Are you sure you want to end? Sim.